história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Diplomação encerra processo eleitoral na comarca rondonense.
Encerrou agora com a diplomação, né? Na verdade, nós temos ainda alguns procedimentos que teremos que resolver para o ano que vem.
PRF inicia Operação Natal e intensifica fiscalização nas rodovias.
Operação visa reduzir acidentes e salvar vidas durante o período natalino.
Com a instalação de 100 novas torres, Paraná avança em conectividade rural.
Esse é um projeto estratégico para o Paraná.
Chuva expressiva aumenta a expectativa de uma boa colheita em Marechal Rondon.
Está garantido 75% da necessidade hídrica.
Sindicato Rural de Marechal Rondon quer ampliar quadro social em 2025.
Chegou a hora de todos vocês olharem para o sistema sindical paranaense, ver a importância que isso tem para nós, para os nossos municípios.
Plano de identificação de bovinos fortalecerá a proteção de rebanho paranaense.
A avaliação é do presidente da ADAPAR.
Futuro secretariado de Marechal Rondon deve ser anunciado nos próximos dias.
A gente não divulgou nenhum secretário, nenhum cargos ainda, nada, porque a gente está definindo alguns pontos ainda, né?
Secretário de Esportes de Maripá avalia gestão e continuidade dos trabalhos.
Nesses próximos anos, o esporte só tem a crescer aqui no município.
Câmara devolve 3 milhões e 600 mil reais à Prefeitura Rondonense.
E agora estamos devolvendo as sobras de recursos para o município aplicar naquilo que bem entender a partir do ano que vem.
7 pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas em Toledo.
Todos já foram interrogados agora pela manhã. O inquérito policial agora vai para o relatório final, indiciando-os.
Outros destaques da edição desta sexta-feira. Mãe confirma que homem nu tentou abordar seus filhos em Marechal Rondon.
Ele estava em um Fiat Uno de cor prata. Caso foi registrado na Polícia Civil.
Safra de verão no Paraná mantém boas perspectivas.
Ela deve atingir mais de 25 milhões de toneladas.
PRF apreende 2 fuzis e mais de 8 toneladas de maconha em Guaíra.
Carregamento estava em carreta que, segundo o condutor, iria para Curitiba.
Prefeitura Rondonense e postos de saúde atendem até esta sexta-feira.
O retorno às atividades no Paço Municipal vai ocorrer em 6 de janeiro.
João e Simone anunciam secretariado para Pato Bragado.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta sexta-feira, o tempo continua instável no Paraná, com muita nebulosidade e chuvas. Em áreas isoladas, não se descarta temporais, mas espera-se que as chuvas estejam mais distribuídas, com muita nebulosidade no céu em todas as regiões do estado. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 25 graus.
Mãe confirma que homem nu tentou abordar seus filhos em Marechal Cândido Rondon. Reportagem Michael Bicker.
Um incidente perturbador foi registrado nesta semana no bairro Espigão, em Marechal Cândido Rondon, envolvendo uma tentativa de abordagem a duas crianças. A mãe relatou o caso ontem à polícia. Segundo ela, na noite do dia 16 de dezembro, última segunda-feira, por volta das 19 horas, seus filhos de 7 e 8 anos estavam em frente à residência da família no bairro Espigão recolhendo mangas. Enquanto a mãe se ausentou brevemente para buscar um prato na casa, as crianças foram surpreendidas por um homem nu que tentou atraí-las dizendo: "Vem aqui com o tio." Os meninos gritaram por socorro, alertando a mãe e uma vizinha que saíram rapidamente para verificar a situação. O suspeito, descrito como alto, magro, loiro, cerca de 40 anos, fugiu do local em um Fiat Uno de cor prata, tomando rumo ao bairro Alvorada. A placa do veículo não foi identificada. A mãe acionou acionou a Polícia Militar pelo 190, mas relatou que até a presente data, ontem, quando registrou na Civil, não teria encontrado o boletim de ocorrência no sistema. A família informou que residências próximas possuem câmeras de segurança que podem ter captado imagens do suspeito. Isso fica a cargo agora do inquérito policial. A mãe destacou o trauma causado aos filhos, que têm demonstrado medo constante e evitam ficar sozinhos, temendo serem abordados novamente. A Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon investiga o caso, ou seja, a informação de um homem em um Fiat Uno Prata tentando abordar crianças não é fake news. A comunidade deve ficar em alerta e qualquer informação acionar as autoridades policiais. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
PRF inicia Operação Natal e intensifica a fiscalização nas rodovias federais do Paraná. Jean Fernando.
A Polícia Rodoviária Federal deu início à Operação Natal 2024 nas rodovias federais do Paraná, reforçando a fiscalização e o policiamento para garantir mais segurança no trânsito durante o período de festas de fim de ano. Com quase 4 mil quilômetros de rodovias federais no estado, a operação, que começou a 0 hora desta sexta-feira, dia 20, e vai até as 23 horas e 59 minutos da próxima quarta-feira, dia 25, terá como principais focos a fiscalização de ultrapassagens proibidas e do excesso de velocidade, duas das principais causas de acidentes graves, como colisões frontais, que frequentemente resultam em mortes. Os dados demonstram que as três principais causas prováveis de acidentes registradas pela PRF no Paraná têm ligação com o excesso de velocidade, ausência de reação, reação ineficiente ou o próprio excesso de velocidade. 40% das causas estão englobadas apenas nesses três itens. O que não exclui a participação do excesso de velocidade em outros acidentes, demonstrando o impacto da infração na segurança das rodovias. Para combater esse cenário, o planejamento da operação no estado inclui a intensificação de fiscalização e atividades de educação e também de presença policial com rondas ostensivas e com o posicionamento de equipes em locais críticos. Radares portáteis que conseguem realizar flagrantes de excesso de velocidade a mais de 400 metros de distância serão uma das ferramentas utilizadas para coibir a conduta de risco. Além do trabalho de fiscalização, a operação também busca inibir a criminalidade nas estradas, promovendo a presença constante das equipes da PRF nos trechos mais movimentados. A Operação Natal 2024 é parte da Operação Rodovida 2024-2025, que integra esforços da PRF e de outras instituições para a redução de acidentes no período de festas, férias escolares e carnaval. Com a mensagem "Desacelere, seu bem maior é a vida", a campanha reforça a importância de um trânsito mais seguro para todos os usuários das rodovias. No Paraná, a expectativa é de que a presença intensificada da PRF nas estradas contribua significativamente para a redução de acidentes graves e salve vidas. Para o Frente Ampla de Notícias, Gia Fernando.
PRF apreende dois fuzis e mais de 8 toneladas de maconha em Guaíra. Reportagem Claudinei Domingues.
A Polícia Rodoviária Federal localizou um carregamento de drogas e armas ontem em Guaíra. Os materiais foram encontrados após uma abordagem a uma carreta que estava em um posto de combustíveis, às margens da BR-163. Ao se aproximarem da carreta para fiscalização, os policiais observaram um forte odor de maconha, proveniente do compartimento de carga. O condutor do veículo, um homem de 41 anos, apresentou uma nota fiscal de farelo de milho, supostamente indo para Santa Catarina. Ao abrir a lona da carroceria, os policiais localizaram uma grande quantidade de fardos de maconha em meio ao farelo de milho, bem como a duas armas muito utilizadas em cenários de guerra urbana. O motorista confessou que realizou o carregamento em Naviraí, Mato Grosso do Sul, e levaria até Curitiba. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e tráfico de armas e encaminhado à Polícia Federal em Guaíra. Também em Guaíra, policiais militares do Pelotão de Operações com Cães do Batalhão de Fronteira, em ação conjunta com a Polícia Federal, abordaram uma caminhonete com três ocupantes. Com o auxílio do semovente Logan, foi possível localizar um fundo falso e em seu interior havia 22,960 kg de cocaína e 10 quilos de crack. Ainda em desfavor do motorista, havia um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Cível de Guaíba, Rio Grande do Sul.
Sul pelo não pagamento de pensão alimentícia. Veículo, motorista e a droga foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Guaíra para os demais procedimentos. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,55%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 6,08 para compra e para venda.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Sindicato Rural de Marechal Rondon quer ampliar quadro social em 2025.
Chegou a hora de todos vocês olharem para o sistema sindical paranaense, ver a importância que isso tem para nós, para os nossos municípios.
7 pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas em Toledo.
Todos já foram interrogados agora pela manhã. O inquérito policial agora vai para o relatório final, indiciando-os.
Safra de verão no Paraná mantém boas perspectivas.
Ela deve atingir mais de 25 milhões de toneladas.
A partir de hoje, sexta-feira, os consumidores contemplados no segundo sorteio da campanha Natal Premiado da Acimacar já podem trocar os seus vales-compras. A Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon realizou na terça-feira o sorteio, distribuindo R$ 50 mil em vales-compras para quem prestigiou as empresas participantes. Ao todo, foram sorteados 150 consumidores. Os prêmios variam entre 130 vales de 300, 18 vales de 500 e 2 vales de R$ 1.000. Para retirar o seu prêmio, basta comparecer a partir de hoje na sede da Acimacar com o documento oficial com foto. Para mais informações, acesse as redes sociais da Acimacar. Polícia Civil de Toledo desencadeou ontem a operação denominada Asepsia, voltada ao combate ao tráfico de drogas no município. Delegado Rodrigo Batista Santos detalha a operação.
A Polícia Civil de Toledo, na manhã dessa quinta-feira, desencadeou mais uma operação de combate ao crime de tráfico de drogas aqui na nossa cidade. Mais precisamente no bairro Europa, onde duas associações criminosas foram identificadas praticando o crime de traficância. As investigações vinham ocorrendo desde setembro, onde já havia ocorrido uma primeira fase, e em desdobramento desencadeamos na manhã de hoje essa segunda fase, com o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão e 9 mandados de prisão preventiva, sendo que desses 9, 7 foram possíveis ser cumpridos, havendo 2 pessoas foragidas. Todos já foram interrogados agora pela manhã. O inquérito policial agora vai para o relatório final, indiciando-os pelos crimes de associação e tráfico de drogas, e será enviado ao judiciário.
Safra de verão no Paraná mantém boas perspectivas, mesmo após período de seca. Segundo previsão subjetiva de safra, divulgada pelo Departamento de Economia Rural, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, colheita deve alcançar 25 milhões e 300 mil toneladas, 19% a mais do que no ciclo anterior. Detalhes com Gladstone Pacheco.
A previsão para a segunda safra é de 16 milhões e 400 mil toneladas, um aumento de 23% em relação ao ano anterior. O milho, principal insumo para a produção animal, deve alcançar 15 milhões e 500 mil toneladas na segunda safra, 24% a mais do que no ciclo anterior. Já a primeira safra pode render 2 milhões e 600 mil toneladas, com aumento de 5%. O feijão de segunda safra, apesar da redução de 11% na área plantada, pode atingir 694.400 toneladas, 4% a mais que no último ciclo. A primeira safra, já com 5% colhida, deve produzir 329.500 toneladas, o dobro do ano anterior. A soja também apresenta crescimento significativo. A segunda safra terá aumento de 44% na área plantada, chegando a 189.600 toneladas, 41% a mais do que no ciclo anterior. A primeira safra deve alcançar 22 milhões e 200 mil toneladas, se as condições climáticas continuarem favoráveis. A safra de tomate permanece estável, com 94% já plantada e 43% colhida, resultando em mais de 170 mil toneladas. A batata da primeira safra apresenta um aumento de 17% na colheita nos últimos 24 dias, mas com uma queda de 10% na produtividade, afetada pelo preço, que ficou 21% menor em relação ao mês anterior. A colheita da cebola chegou a 72%. 72% da área plantada, com boa qualidade e expectativas positivas. O café teve boas condições devido ao clima chuvoso, com uma produção estimada em mais de 42 mil toneladas, um aumento de 6% em relação ao ano passado. Apesar da seca inicial, espera-se que a mandioca tenha uma produção de 3 milhões e 700 mil toneladas, 4% a mais que o último ciclo. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Além de encaminhar as principais demandas dos agricultores na busca de atendimento pelas autoridades competentes, a diretoria do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon tem outras prioridades para 2025. Uma delas é ampliar o quadro social da entidade, garantindo assim mais força na luta por melhores dias para quem produzir tanto na agricultura como também na pecuária. Com uma contribuição irrisória, o associado conta com uma série de benefícios, como auxílio jurídico e na área trabalhista, além de serviços inerentes a declarações do Imposto de Renda e Territorial Rural. Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon também possui parcerias que garantem descontos em planos de saúde e odontológico, telefonia rural, dentre vários outros trabalhos de interesse do campo. Quem também está procurando conscientizar os produtores a fazer parte do Sindicato Rural é o presidente interino da Federação de Agricultura do Estado do Paraná, Ágide Eduardo Meneghetti.
Eu diria que chegou a hora de todos vocês olharem para o sistema sindical paranaense, ver a importância que isso tem para nós, para os nossos municípios, participar das nossas comissões, porque não adianta ficar só na plateia. Nós precisamos vir para o picadeiro e ser protagonista da nossa jornada. Só reclamar não adianta. Temos que ir juntos, se abraçar, desenvolver, nos prepararmos para estar sempre aptos para todas as brigas e discussões que venham, ou no município ou no estado.
Mercado agropecuário.
Soja saca tem queda de 2,41%, estando cotada a R$ 123. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 61. Trigo PH, R$ 78, R$ 73. Mandioca amido, 25%, R$ 643,50 a tonelada.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Com a instalação de 100 novas torres, Paraná avança em conectividade rural.
Esse é um projeto estratégico para o Paraná.
Secretário de Esporte de Maripá avalia gestão e continuidade dos trabalhos.
Nesses próximos anos, o esporte só tem a crescer aqui no município.
Prefeitura rondonense e postos de saúde atendem até esta sexta-feira.
O retorno às atividades no Paço Municipal vai ocorrer em 6 de janeiro.
Plano de identificação de bovinos fortalecerá a proteção do rebanho paranaense. Prefeitura rondonense e postos de saúde atendem até esta sexta-feira. Reportagem César Reck.
A Prefeitura de Marechal Rondon e os postos de saúde da sede interior atenderão até esta sexta-feira, dia 20 de dezembro. Está determinado que não haverá atendimento ao público nas repartições da administração direta do município e nos dias 23, 24, 26, 27, 30 e 31 de dezembro de 2024, assim como em 2 e 13 de janeiro de 2025. As atividades e o atendimento ao público serão retomados em 6 de janeiro, sendo que até o dia 24 de janeiro, o expediente será das 7 às 13 horas. A farmácia básica funcionará nos dias 23, 26, 27 e 30 de dezembro de 2024, além de 2 e 13 de janeiro de 2025, no horário das 7h30 às 11h30 e das 13 às 17 horas. O atendimento normal será retomado em 6 de janeiro. Nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, assim como no feriado de 1º de janeiro, a farmácia estará fechada. O ecoponto, localizado no Parque de Exposições, funcionará nos dias 24 e 31 de dezembro, das 8 às 11h30. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro estará fechado, porém, nos demais dias, o atendimento será normal. Os postos de saúde dos bairros e do interior permanecerão fechados de 23 de dezembro a 13 de janeiro. Já a UPA e o Hospital Municipal Dr. Cruzati terão seus atendimentos mantidos em regime normal durante todo o período. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
O Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos, lançado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, vai fortalecer ainda mais a proteção do rebanho do Estado. Segundo a avaliação do presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Otamir Martins. Reportagem, Jorge Bahia.
Lançado nesta semana, o plano vigora no período 2025 a 2032. A iniciativa tem como principais objetivos qualificar e aprimorar a rastreabilidade ao implementar um sistema de identificação individual que permitirá acompanhar e registrar o histórico, a localização atual e a trajetória de cada animal identificado. O presidente da ADAPAR explica que, com o Plano Nacional, espera-se fortalecer os programas de saúde animal, incrementar a capacidade de resposta a surtos epidemiológicos e reforçar o compromisso do Brasil com o cumprimento dos requisitos sanitários dos mercados internacionais. Conforme Otamir Martins, essa é uma boa notícia. E o Paraná, que já possui um sistema robusto de defesa agropecuária, pode fazer muito mais para a proteção do rebanho. O dirigente participou do grupo de trabalho que ajudou a elaborar o plano como representante do Fórum Nacional dos Executores de Sanidade Agropecuária. Além da presença de técnicos do governo federal e de empresas certificadoras, diversos outros órgãos representativos dos agropecuaristas brasileiros compuseram o grupo criado pela Secretaria de Defesa Animal. De acordo com Martins, atualmente a rastreabilidade é feita em lotes por meio da Guia de Trânsito Animal. O novo plano visa que cada animal seja rastreado individualmente. Como o comprador dos produtos e o consumidor final estão cada vez mais rigorosos em relação à qualidade, a rastreabilidade é uma exigência. A partir da divulgação do Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos, o Paraná deverá aprofundar a discussão entre os membros do Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária do Paraná sobre a aplicabilidade no Estado, que possui em torno de 10 milhões de cabeças. O cronograma prevê que nos dois primeiros anos seja organizado todo o sistema com portarias e resoluções oriundas do Ministério da Agricultura e Pecuária e a formação de um banco de dados nacional. Os estados terão este período para constituírem seus próprios sistemas, tendo como base o modelo nacional. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Com foco em melhorar a qualidade de vida dos moradores da zona rural, o governo do estado investiu em ações de conectividade, buscando aumentar a cobertura de internet e telefonia móvel nessas regiões. Em 2024, o Plano de Conectividade Rural do Paraná atingiu avanços significativos em relação à democratização do acesso à internet. O programa é liderado pelas Secretarias de Inovação, Modernização e Transformação Digital e da Agricultura e do Abastecimento, com a participação de 17 órgãos públicos, 15 players do setor privado, incluindo operadoras e empresas de tecnologia e mais 6 entidades representantes da sociedade civil. Paraná conta com uma área territorial de 199 mil quilômetros quadrados, sendo que apenas 4 mil estão localizados em grandes centros urbanos. Segundo a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, em junho de 2023, Paraná tinha 53% da área com cobertura móvel. Já em junho de 2024, atualização mais recente, cobertura subiu para 62%. Secretário Estadual de Inovação, Alex Canziani, explica que os esforços para levar internet para as áreas rurais buscam fortalecer o setor agrícola, que representa um importante pilar da economia paranaense.
Esse é um projeto estratégico para o Paraná e nós estamos com uma equipe de 17 órgãos do Estado, nós coordenamos essa equipe através do nosso diretor de inovação, para que a gente consiga transformar o Paraná no primeiro estado conectado 100%. E essa parceria que nós estamos fazendo com as operadoras, elas são fundamentais para que a gente possa efetivamente avançar nesse projeto. E além disso, nós temos outras ações que nós estamos desenvolvendo também e que com certeza vão impactar fortemente a nossa sociedade paranaense.
Secretário de Esportes de Maripá avalia gestão e continuidade dos trabalhos, Guilherme Heisen.
Dando sequência à série de entrevistas com os secretários de esportes da região, para avaliar as gestões frente às pastas do último mandato, em especial em 2024, e também para projetar o que há de novo para 2025, ou em caso de mudanças políticas em alguns municípios, como está ocorrendo a transição, a Rádio Difusora do Paraná entrevista nesta sexta-feira o secretário de Esportes de Maripá, Alírio Varela, o Pelé. No município maripaense, o prefeito Rodrigo Charnotsky venceu a reeleição contra Bento Maria e vai permanecer no cargo a partir de 2025. Com isso, o secretário de Esportes, Pelé, também deve ficar à frente do segmento esportivo.
Esse ano está se finalizando, vou fazer um breve resumo do esporte em Maripá. Foi um ano muito movimentado na área esportiva, com vários campeonatos municipais. Futsal, vôlei, handebol, bocha, bolão, categorias de base, futebol de campo e jogos abertos. Participamos também de vários campeonatos regionais. Jogos abertos do Paraná, Copa Lindeiros de Bolão, Copa da Amizade de Bocha, Campeonato Paranaense de Bocha, principalmente o Troféu Difusora, onde a gente teve uma ótima participação, conquistando o terceiro lugar. Realizamos também várias melhorias nas praças esportivas. Reforma dos banheiros, do ginásio, reforma do complexo esportivo no campo do Nacional, foi feita uma quadra de society e outras melhorias. Então, o ano que vai nascer aí, a gente está com vários projetos, continuar o esporte maripaense crescendo.
Pelé, em termos de equipe da secretaria, deverá ser mantido teu nome como secretário de esportes, os demais profissionais deverão permanecer, e também comenta pra gente quais são os projetos, quais são as metas por parte da administração municipal, principalmente aí para os próximos 4 anos, o próximo mandato no Departamento de Esportes da Secretaria de Esportes de Maripá.
Sim, Guilherme, eu continuo como secretário da pasta de cultura e esporte. O diretor de esporte, Rodrigo, também continua. E os professores são concursados, também ficam. Então, a gente está com os projetos de reforma do ginásio dos distritos de Pérola e de Candeia. A gente está com um projeto para trabalhar mais nas comunidades do interior aí. Fazer um grande mandato aí nesses próximos anos. O esporte só tem a crescer aqui no município.
Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
Destaques do próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Diplomação encerra processo eleitoral na comarca rondonense.
Encerrou agora com a diplomação, né? Na verdade, nós temos ainda alguns procedimentos que teremos que resolver para o ano que vem.
Chuva expressiva aumenta a expectativa de uma boa colheita em Marechal Rondon.
Está garantido 75% da necessidade hídrica.
Futuro secretariado de Marechal Rondon deve ser anunciado nos próximos dias.
A gente não divulgou nenhum secretário, nenhum cargos ainda, nada, porque a gente está definindo alguns pontos ainda, né?
Câmara devolve 3.600.000 reais à Prefeitura Rondonense.
E agora estamos devolvendo as sobras de recursos para o município aplicar naquilo que bem entender a partir do ano que vem.
John e Simone anunciam secretariado para Pato Bragado. Reportagem Michael Bicker.
O prefeito eleito de Pato Bragado, John Udar, e a vice Simone Torkins anunciaram nesta sexta-feira os nomes do futuro governo municipal gestão 2025-2028. John e Simone pautaram a escolha do secretariado levando em consideração critérios como conhecimento técnico e político. Os nomes anunciados para o novo governo de Pato Bragado são Assistência Social, Roberta Zique Martini Wegmer. Administração, Lucas Blatt. Agricultura e Meio Ambiente, Giovanni Luiz Fink. Planejamento, Volmir Volman. Educação e Cultura, Cristiane Bonato. Secretaria de Esportes e Lazer, Ademir Kochenberger, o Xaropinho. Finanças, Sérgio Gossenheimer. Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Neuza Terezinha Gentilini. Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo, Jonathan Fernandes Urrizada. Saúde, a vice-prefeita Simone Stein-Torkins. Chefe de gabinete, o atual prefeito Leomar Roden Humano. E assessoria de governo, Neiva Ângela Mund Bressan. Os futuros gestores, John e Simone, validam os nomes dos secretários como competentes e com histórico político e técnico nas suas respectivas áreas. John e Simone aproveitam para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todas as famílias de Pato Bragado. Portanto, anunciado o secretariado, o primeiro escalão do governo de John e Simone de Pato Bragado. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Uma chuva volumosa e que abrangeu todo o município de Marechal Rondon aumentou a expectativa dos agricultores em torno de uma boa colheita de grãos no verão. Reportagem Adriel Marcelo.
Até as 8 horas da manhã desta sexta-feira, o Departamento Agronômico da Agrícola Horizonte havia registrado 130 milímetros na sede municipal de Marechal, com um acumulado de 405 milímetros neste mês. Nos distritos de Bom Jardim, Iguiporã, Margarida, Novo Horizonte, Novo Três Passos e Mercedes, choveu, respectivamente, até as primeiras horas desta manhã, 81, 98, 103, 120, 110 e 60 milímetros. Já nos municípios vizinhos, choveu 72 milímetros em Entre Rios do Oeste, 85 em Mercedes, 98 em Pato Bragado e 133 em Quatro Pontes, além de 134 milímetros no distrito de Novo Sarandi, em Toledo. Segundo o engenheiro agrônomo da Agrícola Horizonte, Cristiano da Cunha, com as precipitações registradas na quinta e hoje sexta-feira, está garantida em 75% a necessidade hídrica para a safra de soja. No entender do profissional, como mais uma ou duas chuvas gerais para o mês de janeiro, a tendência é que a micro-região de Marechal Cândido Rondon conquiste números expressivos na colheita da safra de grãos. Cristiano acrescenta que isso também dará suporte para a implantação da segunda safra de milho numa janela bastante favorável para um bom ciclo produtivo. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
A Câmara de Vereadores devolveu R$ 3,6 milhões à Prefeitura de Marechal Rondon. Presidente Soldado Sauer fala a respeito.
Estamos encerrando mais um ano, estamos encerrando mais uma legislatura em Marechal Cândido Rondon. Nesses últimos 2 anos estive à frente da presidência da Câmara e estou entregando à Câmara, né, com um sentimento de dever cumprido, que a gente fez tudo aquilo que poderia fazer para contribuir com o legislativo de Marechal Cândido Rondon. Tivemos conquistas importantes, né, o nosso novo prédio, nossa nova casa, que é muito importante para as futuras gerações de vereadores que vêm aí. E também tivemos por 2 anos consecutivos, nós conquistamos o selo diamante, segundo o Tribunal de Contas, no quesito transparência de nossas informações. Então, pela primeira vez na história, né, conseguimos esse fato, e só consegue esse selo diamante quem tem a média acima de 95, de 95, né? Então, nós conseguimos por 2 anos consecutivos. Tivemos também as nossas contas aprovadas, sem ressalvas, contas do ano passado, né? E tenho certeza que desse ano não será diferente. E agora estamos nesse finalzinho aí de gestão, estamos devolvendo R$ 3,6 milhões ao município de Marechal Cândido Rondon, que são sobras, né? De que a Câmara andou, né, como deveria. Nós não deixamos faltar nada na Câmara de Vereadores para que os nossos colaboradores pudessem fazer um trabalho com dignidade. E agora estamos devolvendo as sobras de recursos para o município aplicar naquilo que bem entender a partir do ano que vem. Então, fechamos mais um ano com êxito, estou muito feliz, minha primeira vez como presidente da Câmara e atingimos números expressivos. Então, preciso aqui agradecer a todos os vereadores, que a gente não faz as coisas sozinhos, e principalmente aos colaboradores da nossa Câmara, que são pessoas muito qualificadas e muito competentes. Quero aproveitar para desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos e que Deus abençoe a cada um de nós.
Diplomados os eleitos nos municípios pertencentes à 121ª Zona Eleitoral. Reportagem Regis Guerreiro.
Sob a presidência do juiz eleitoral Clair Tomar Espinassi, foi realizado no final da tarde de ontem a solenidade de diplomação de vereadores, vereadoras, prefeitos e vices dos municípios de Marechal Cândido Rondon, Mercedes, Quatro Pontes e Pato Bragado. Um grande público lotou o auditório do Tribunal do Júri no fórum local prestigiando a solenidade. Fizeram uso da palavra o vereador bragadense Jonathan Fernandes, em nome dos atuais vereadores da comarca, o prefeito de Marechal Rondon Márcio Robert, presidente da MOP, em nome dos atuais prefeitos, o vereador por Mercedes James Blausio Zulacque, em nome dos vereadores eleitos e diplomados, e o prefeito de Quatro Pontes César Seidel, pelos prefeitos eleitos também. Ainda discursaram o promotor eleitoral Caio de Rienzo e o juiz Clairton Spinassi. Os diplomas foram entregues individualmente e por município a todos os eleitos. A única ausência foi de Marcos Roberto Spor, vereador eleito por Marechal Cândido Rondon, que alegou problemas de saúde. Conforme o juiz Clairton Spinassi, apesar de a diplomação ser o procedimento que encerra o processo eleitoral, existem algumas questões que ainda precisarão ser resolvidas.
Encerrou agora com a diplomação, né? Na verdade, nós temos ainda alguns procedimentos que teremos que resolver para o ano que vem.
Prestei atenção no seu discurso, que o senhor fez questão de mencionar isso, a importância da eleição e da participação do eleitorado. Hoje, o nosso eleitorado já é mais consciente ou não?
Eu acho que é, só que assim, parece que houve uma perda, né, de confiança. Veja bem, aqui é um dos municípios da nossa comarca, houve 21% de abstenção. E isso é muito grande, né? Num país em que o voto é obrigatório. Então, parece, assim, que a população perdeu a confiança. Acho que os políticos têm que reconquistar isso, né? Eu acho que é um trabalho demorado, feito com as crianças, com os jovens que não votam ainda, para daqui uns anos a gente estar numa situação melhor.
O senhor falou também que existem processos de prestação de contas em andamento ainda. Até quando a justiça espera concluir isso daí?
Eu tenho a impressão que quase todos eles estão prontos até o finalzinho de janeiro. Eu acho que nós terminamos todos eles. Mas há outros processos também de investigação, daí são mais complicados.
No geral, a eleição foi tranquila na comarca ou não?
Foi tranquila. Aqui sempre é tranquilo, né? O povo aqui é bem civilizado, né? Há um civismo muito grande, né? Eu digo isso. Então, foi tranquilo. E o pessoal da justiça, os funcionários são muito bons. O Fábio é extraordinário, né?
Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Prefeito eleito de Marechal Cândido Rondon, ao contrário do que ocorre nos demais municípios da comarca, ainda não se manifestou oficialmente em relação à futura equipe de governo. Apesar das especulações, Adriano Bax se mantém em silêncio e alega estar mantendo contatos para a definição dos nomes. Ontem, por ocasião da sua diplomação, ele falou a respeito.
Hoje foi um dia de muita alegria, né? A gente está muito feliz, muito contente e fiquei o meu agradecimento à população de Marechal Cândido Rondon que me deu esse grande privilégio de ser o prefeito de Marechal Cândido Rondon a partir de 1º de janeiro, né? É gratificante. Estamos preparando já a troca da administração pública, né? Do prefeito Márcio e ele fizeram um bom governo. Agora com a entrada do Bax e o Sauer, a gente não divulgou nenhum secretário, nenhum cargos ainda, nada, porque a gente está definindo alguns pontos ainda, né? Querendo, o Bax e o Saul vêm com uma pegada um pouco diferente e a gente precisa estudar um pouco cada um, pra gente depois não pecar e não errar, né? Colocando depois achar que tem, não deu certo. Então a gente vai pensar um pouquinho, claro, é oportuno sempre, as pessoas ficam um pouco ansiosas aí devido a todo esse processo, né? Já por ter escolhido, alguns municípios já fizeram já a sua escolha já dos seus secretariados, né? E Marechal Rondon ainda não anunciou nenhum. Mas a gente tá tendo muita cautela e tá muito confiante aí nas escolhas.
Qual é o critério que você tá levando em conta para definição, então, da tua equipe?
Que seja gestor, né? Gestor que seja ele também político, né? Quando falo político, que ele se envolva com a comunidade de Marechal Cândido Rondon, né? Eu acho que daí a gente consegue fazer uma gestão, que ele consiga, cada secretário consiga olhar para dentro da sua pasta e entender o processo que nós precisamos devolver em trabalho e em serviço à nossa comunidade. Esse é o processo que a gente está levando em consideração.
Voltando a falar sobre a escolha do secretariado, o anúncio só depois da eleição na mesa da Câmara ou de repente vai ser antes?
Tudo vai acontecer talvez essa semana para frente, alguma a gente tenha novidades, né? Mas senão depois vai ser a partir do dia 1º de janeiro, né? Porque hoje nós temos todas as secretarias muito bem organizadas. Na transição a gente percebeu muito isso. Então por isso que a gente também está tendo muita cautela aí, porque já sabemos que está tudo bem conduzido, né? Então depois a gente colocando o secretário já é para dar o andamento à secretaria.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.